No ar, o programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Notícias, informações e entrevistas das atividades do Executivo Bicaquense.
Bom dia, ouvintes do programa informativo da Prefeitura Municipal. Hoje, dia 23 de outubro de 2021, vamos relatar as atividades realizadas nas secretarias municipais entre os dias 18 e 22 de outubro. Além das informações das secretarias, teremos a participação do gestor da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco, senhor Delmar de Albuquerque, que irá falar sobre as atividades realizadas no hospital. Secretaria de Assistência Social. Na última terça-feira, dia 19 de outubro, a Administração Municipal, através das Secretarias de Assistência Social, Saúde e o apoio da Brigada Militar, realizaram uma caminhada alusiva ao Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, alusiva ao Outubro Rosa. É uma campanha anual de conscientização e tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. A caminhada reuniu cerca de 70 mulheres que caminharam pela Avenida Presidente Vargas, colorindo de rosa a nossa cidade. Ao término da caminhada, foi realizado um ato simbólico em frente à Unidade Básica de Saúde, Centro, onde as mulheres participantes soltaram balões cor-de-rosa e aplaudiram. As participantes foram convidadas a conhecer a Sala Rosa, nova sala, para o atendimento no exame preventivo das mulheres. Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Cuide-se! Demais atividades da Secretaria. Foram realizados atendimentos sociais para identificar, orientar e solucionar as diversas necessidades que chegaram até a Secretaria. Foram realizados atendimentos no setor Cadastro Único Bolsa Família, com atualizações, inclusões e manutenção dos sistemas. Realizados visitas domiciliares para verificar situações de famílias, em especial da comunidade da Vila de São Pedro, que foi atingida pelo incêndio em sua residência. Destaca ainda que está sendo realizado o curso de corte de costura em malhas no CRAS. O evento terá duração de 6 dias, um total de 40 horas. O curso está sendo ministrado pela instrutora Clarice do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
Secretaria de Agricultura. A secretaria comunica que os pedidos de alevino da piscicultura Nossa Senhora Aparecida estão disponíveis para serem realizados até o dia 15 de novembro, sendo que a entrega está prevista para o dia 19 de novembro de 2021. Durante a semana, foram realizados os consertos dos quadros de comando das bombas de água da localidade de Galpões, Portão Velho e Esquina São João. Ainda em Esquina São João, foi feita a substituição de uma caixa d'água comunitária, pois a antiga que estava no local, por motivos desconhecidos, acabou estourando e teve que ser trocada. Já na localidade de Rincão dos Martins, foi realizada a instalação de novos encanamentos na caixa d'água comunitária. O trabalho foi necessário devido aos fortes ventos que arrebentaram os canos próximos à caixa, deixando os moradores sem fornecimento de água. O problema foi resolvido e, seguida, voltou o abastecimento a todas as famílias.
Secretaria de Obras. A Secretaria iniciou os trabalhos de recuperação de estradas no interior do município, danificadas com as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias. Na cidade, seguem os serviços de rotina, como conserto e trocas de luminárias na rede de iluminação pública, recolhimento de entulhos e galhos, limpeza de bocas de lobo e entrega de cargas de terra. Comunicado. A Secretaria informa que retornou a cobrança da taxa para o recolhimento de entulhos no município. O recolhimento deve ser solicitado junto à Secretaria de Obras, onde meia carga, o valor é R$ 10,00 e a carga completa é R$ 20,00. Vale lembrar que na última sexta-feira de cada mês, será realizado o recolhimento sem a cobrança da taxa para este serviço. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Município de Coronel Bicaco recebeu o troféu com o selo bronze referente à certificação da Sala do Empreendedor. Ontem, dia 22 de outubro, o secretário de Indústria e Comércio e Turismo, Vanderlei Sartori, esteve representando o município em evento realizado na sede do SEBRAE, na cidade de Ijuí. Na oportunidade, o município recebeu o troféu com o selo bronze, referente à certificação da Sala do Empreendedor em nosso município. Esta avaliação é feita pela Fundação Nacional de Qualidade, que atua em disseminação, educação, diagnóstico e consultoria, com o foco na gestão voltada para a excelência e transformação das organizações do Brasil. A Fundação avaliou o trabalho realizado em nosso município como referência em atendimento junto aos micros e pequenos empreendedores locais. A Administração Municipal parabeniza a Secretaria de Indústria e Comércio pela conquista.
Secretaria de Saúde, Coordenação, Caminhada Outubro Rosa. Foi realizada Caminhada de Conscientização ao Outubro Rosa e inauguração da Sala Rosa, que tem por finalidade proporcionar um espaço acolhedor direcionado à mulher. Palestra de Orientação ao Outubro Rosa. Evento realizado para orientação sobre o câncer de mama e colo do útero, na comunidade da Vila São Pedro, para os grupos de mulheres da Igreja Assembleia de Deus. A atividade foi desenvolvida pela enfermeira Sabrina, do ESF2. Fonoaudióloga. A Secretaria Municipal de Saúde está contando desde a última quarta-feira, dia 20 de outubro, com o serviço de fonoaudiologia na Unidade Básica de Saúde com a profissional Mônica Silveira. Mas afinal, o que é fonoaudiologia e por que meu filho pode precisar de uma fonoaudióloga? A fonoaudióloga é a ciência que atua na reabilitação da comunicação de crianças e adultos, que pode estar alterada por diferentes motivos como autismo, síndromes, alterações neurológicas, deficiência auditiva ou mesmo um atraso de linguagem, sem nenhum outro fator associado. Muita gente acredita que os fonoaudiólogos trabalham apenas com crianças que falam errado, embora isso seja comum na prática clínica. O profissional pode fazer a diferença em muitas situações que vão desde o atraso da fala e linguagem, passando por dificuldades de leitura e escrita, gagueira, autismo, síndromes, malformações crâniofaciais, paralisia cerebral, dentre outros. Apesar de ser uma profissão ainda pouco divulgada, a fonoaudiologia já é uma solução indicada por muitas escolas e muitos pediatras para auxiliar no desenvolvimento da criança, e sua atuação vai muito além de ensinar crianças a falar certo. Live Outubro Rosa. A Secretaria de Saúde participou de uma live promovida pelo CTG Tropeiros de Campo Santo e as prendas da 20ª Região Tradicionalista, Nicole e Gabriele, com o tema Outubro Rosa. Na ocasião, foi realizada uma roda de conversa entre os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Alexandre e enfermeira Potira, com orientações referente ao câncer de mama, colo do útero e vacina HPV. Mulheres em Campo. Foi concluído o terceiro encontro do curso em parceria com o Senar na comunidade de Campo Santo. Transporte. Durante a semana, foram realizadas 33 viagens com transporte de 237 passageiros para a realização de exames e consultas de especialidade fora do município. Atendimento Covid-19. A Secretaria observa e faz um alerta à comunidade em geral para redobrar os cuidados com o vírus, pois voltou a aumentar os casos em nosso município. Na ala Covid, é realizada a triagem de síndromes gripais, testagem de swab, monitoramento de casos suspeitos e positivos. Imunização Covid-19. Atualmente, estamos trabalhando a imunização da Covid-19 a partir de 14 anos, conforme orientação do Ministério de Saúde e disponibilidade de doses. Mamografia. Durante o mês de outubro, estará disponível o exame de mamografia a ser realizado no município de Ronda Alta. Você, mulher que tem de 50 a 69 anos, compareça à unidade de saúde para solicitar seu exame preventivo de mama. NASF. Na data 20 de outubro de 2021, foi realizada uma atividade com o grupo de saúde mental Horizontes, alusiva ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer do colo uterino. As atividades iniciaram com uma dinâmica direcionada à nossa saúde em geral, como manter hábitos de alimentação saudáveis, praticar exercícios físicos, cuidar da nossa saúde mental e a importância de vivermos uma vida bem ativa e, dessa forma, dentro da preciosidade que é a nossa vida, termos a consciência sobre o nosso corpo, a qual precisamos cuidar e não negligenciar sobre saúde, sendo que muito importante escutar quando alguém orienta e, sobretudo, não temer buscar ajuda para sairmos vencedores no final. Em seguida, foi realizada uma roda de conversa com a enfermeira Angélica sobre a campanha Outubro Rosa, campanha que está celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização na detecção precoce do câncer de mama e do colo uterino, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, e contribuir para a redução da mortalidade. Concurso Educação Ambiental. A Secretaria Municipal da Saúde, através do NASF, em parceria com a equipe de saúde da família, comunidade do bairro Faxinal e Senar, promoveu o curso de Educação Ambiental. O curso foi realizado no dia 19 e 20 de outubro. Foi orientado pela instrutora Marli Diane, a qual ensinou práticas de produção de materiais de higiene e limpeza, como sabão, sabonete, água sanitária, desinfetante, desengordurante, pastilha sanitária, entre outros. A educação ambiental é fundamental para as pessoas tomarem consciência acerca da sustentabilidade e a importância de construir um futuro menos poluído para as próximas gerações e, consequentemente, mais saudável. A adoção de práticas ecologicamente corretas e o incentivo de uso moderado dos recursos naturais são algumas das medidas básicas propostas pela educação ambiental. Atendimento especialidade. Todas as terças-feiras estão sendo disponibilizado atendimento com a pediatra SURB, com consultas através de agendamento. Atendimento médico e odontológico até às 20 horas. Setor de Vigilância Epidemiológica e Sanitária. O Setor de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde vem a público pedir que as famílias que possuem pátios e terrenos sujos, com lixo e outros detritos, que tomem providências de fazer limpeza e a coleta do lixo e entulhos corretamente. A equipe destaca que estão sendo encontrados muitos problemas e informa a comunidade que a fiscalização ambiental, juntamente com a vigilância epidemiológica e sanitária, tomará as devidas providências, com o agravante de possíveis multas aos proprietários dos pátios e terrenos sujos no perímetro urbano. Pedimos que mantenham limpos e sem acúmulo de lixo, evitando assim criadouros do mosquito da dengue. Ajude a manter a cidade limpa e evite de deixar que as larvas do mosquito da dengue se proliferem. O mosquito da dengue é muito sério e precisa ser combatido com a limpeza dos seus pátios e terreno e sem deixar água parada em recipientes.
Secretaria de Educação. A equipe SMEC realizou a entrega dos mimos para os professores da rede municipal de ensino. As merendeiras das escolas do município participaram do curso de aproveitamento integral de alimentos realizado pelo Senar. As mulheres da equipe SMEC participaram da caminhada do Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, alusiva ao mês Outubro Rosa, realizada pela Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A equipe SMEC está fazendo a organização para o evento que será realizado em comemoração ao Dia do Funcionário Público no próximo dia 28. A secretaria esteve reunida com os diretores das creches para o planejamento e organização das equipes e eventuais melhorias no atendimento. Também esteve reunida na Escola Pedro Ferreira Bueno, em Campo Santo. A coordenação pedagógica, juntamente com o setor de regulação da Secretaria de Saúde, esteve reunida em conversa com a fonoaudióloga, que realiza atendimentos para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conselho Municipal de Desportos, CMD. O Conselho Municipal de Desportos de Coronel Bicaco realizou na segunda-feira, dia 18, reunião com representantes de equipes interessadas em participar do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2021. Na ocasião, estiveram presentes as equipes do Ouro Verde, Trianon, América, Palmeiras, Sementes Ramel e Avaí. Durante o encontro, que foi realizado na sede da Arena de Futebol Sintético Nativa, foi representado e debatido o regulamento da competição, momento onde foram sanadas as principais dúvidas dos representantes das equipes. Ao final da reunião, foi entregue as fichas de inscrição, as quais devem ser devolvidas até o dia 3 de novembro. Nesse dia, ocorrerá um novo encontro para a conferência dos nomes dos atletas inscritos e logo após haverá o sorteio da tabela de jogos. O CMD prevê que a competição inicie em meados do mês de novembro.
Dando sequência ao programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco, hoje recebemos o gestor da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua, Delmar de Albuquerque, que irá falar sobre as atividades realizadas no hospital.
Bom dia a todos os ouvintes deste sábado, dia 23 de outubro. Primeiro, eu gostaria de, além de cumprimentar toda a nossa comunidade, trazer algumas informações referente à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua. Primeiro, dar uma rápida passada aí sobre o nosso número de Covid, né, dentro do nosso hospital. Este ano foi um ano difícil, a comunidade toda sabe, já tivemos aqui em outros programas anteriores, né? E a gente teve aí um número de internação de 108 pessoas internadas neste ano de 2021, fora as pessoas que não tiveram internado, mas que estiveram dentro do nosso hospital, sendo medicadas, sendo atendidas no ambulatório, passando por alguns procedimentos dentro da nossa associação. Mas o número de internações foram 109 internações. Tivemos, então, uma internação, nós tivemos um intervalo de mais de meses sem nenhuma pessoa internada dentro do hospital, desde o dia 8 de setembro, quando nós tínhamos a internação, e viemos a ter uma internação COVID positivo nesta quinta-feira agora. Quinta-feira, portanto, tivemos aí uma internação COVID positivo. Mas fazia mais de um mês que a gente não tinha tido, a não ser pessoas com suspeitas de COVID. Também eu gostaria de falar que nós tivemos dando entrada no processo de filantropia do nosso hospital, que é um processo que é a renovação da filantropia, ela vence no dia 17 de dezembro, mas a gente já está andando um pouco na frente, reunindo a documentação, montando o processo, para que nós tenhamos êxito aí, que até o dia 17 de dezembro a gente consiga aí renovar o nosso alvará de filantropia para mais 3 anos. Também o alvará sanitário vence dia 18 de 11, a gente tem alguns trabalhos a fazer e para receber a visita, e alguns apontamentos com certeza, como sempre isso tem acontecido, mas a gente já está trabalhando em alguns setores para que isso seja atendido. Tivemos também dentro do nosso hospital, nesta semana, mais precisamente na sexta-feira passada, recebendo uma notificação sobre o menor aprendiz, que precisa-se que a empresa, né, tenha o menor aprendiz, e a gente recebeu essa notificação, dado o número de funcionários que tem o hospital, a gente precisa se adequar, veio aí a nova lei, o E-Social, e a gente precisa, dentro desse cenário, também, né, faz parte da regularização, faz parte de nós atender as normas trabalhistas, enfim, que o hospital precisa estar, além de toda a documentação dos funcionários, em dia, vacinação, cursos, tudo que um profissional da saúde tenha que ser registrado, cadastrado, é orientado, e a gente está procurando fazer isso, mas ele precisa também atender as normas, como é nova essa do menor aprendiz, a gente está contratando aí dentro da associação. Para isso, né, a gente mandou um ofício, isso após uma reunião com a comissão do nosso hospital, para que se fosse oficiado a escola de ensino médio, para que nos indicasse alguém com perfil para trabalhar dentro da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua, que fosse maior de 14 anos, melhor de 18, para um contrato de trabalho como menor aprendiz dentro do hospital. E assim, a escola com certeza estará anunciando aí, fazendo uma escolha correta, como eles sempre fizeram, para as demais instituições que assim o pediram. Então, estamos aí com esse trabalho também a ser desenvolvido dentro do nosso hospital como menor aprendiz. Gostaria também de trazer o conhecimento da nossa comunidade que o hospital, há aproximadamente 90 dias atrás, fomos contemplados aí com a instalação de placas de energia solar, 84 placas de energia solar, para a nossa Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua. Isso, totalmente de graça, um projeto desenvolvido pela CPFL, né, pela RGE, e felizmente, né, Coronel Bicaco, através da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua, foi contemplado com isso. Eu lembro que lá em 2019, quando a gente soube disso, a gente procurou entrar em contato com o pessoal da RGE, em especial com o Marciano, que faz parte da nossa região e que presta um serviço até para as prefeituras. A gente acabou sendo o primeiro contato e perguntando quais eram os projetos sociais que eles tinham como empresa, né, para o hospital. E eles citaram alguns e a gente se cadastrou neles, nos três projetos, e fomos contemplados em dois projetos dele. Que um é as lâmpadas de LED, que veio para nós 175 lâmpadas de LED. Até na informação que a RGE passou, veio 330, se não me falha a memória, mas não, foi 175 lâmpadas de LED e mais a energia solar, totalmente de graça. Então, é bom a comunidade ficar sabendo que, graças a esse projeto, né, tivemos a redução bem significativa de valores de pagamento da energia elétrica. Nós vínhamos aí tendo uma despesa de R$ 2.700 até R$ 3.000 mês a nossa conta de energia, e a última que pagamos agora veio R$ 333. Então, tudo isso contribui, né, para que a contenção de despesa acabe acontecendo dentro da nossa instituição. Também comunicar à nossa comunidade em geral que o projeto dos leitos aí de cuidados prolongados, dos 20 leitos, que a gente comentou aqui por algumas vezes também, o processo, ele é um pouco demorado, precisa de aprovação em algumas instâncias. E a gente já teve aprovação pela 15ª, eu já comentei aqui, e aprovação para construção e a pedido do prefeito. Na última reunião que nós tivemos, até o prefeito nos colocou a necessidade, a vontade que tem, né, prefeito Jurandir, em que nós agilize o mais rápido possível a documentação para que esta obra sonhada, né, pela comissão que faz parte do hospital, comissão de intervenção e também a administração num todo, né, sonha com esse aumento dos leitos do nosso hospital, que vai de 31 para 51 leitos, 20 leitos seriam de cuidados prolongados. E a gente está tentando, a nível de Estado, a nível de Brasil também, porque precisa passar por lá, mas para isso a gente precisa começar a nossa construção com os 20 leitos para a gente poder atingir aí o nível de 51 leitos e entrar aí para se qualificar para os 20 leitos, né, de cuidados prolongados. E a gente conseguiu, então, junto ao engenheiro que está fazendo esse trabalho para o hospital, para que ele agilizasse o projeto, né, que fosse com os quantitativos do projeto, né, aonde tivesse os valores de mão de obra, o valor de material, para que se, junto à administração, né, o prefeito, a gente defina aí uma forma de licitação. Eu tenho certeza que dentro de breve isso estará acontecendo para a nossa comunidade. O prefeito tem os caminhos, tem os meios, né, para agilizar, já que partiu essa vontade também dele, junto à comissão. E a gente agradece muito, porque se nós quisermos que o nosso hospital permaneça de portas abertas, o mais rápido possível nós temos que pegar essa direção, esse caminho, essa via de fazer com que o hospital tenha recursos próprios, né? Consiga se manter, pelo menos, consiga angariar o máximo de recursos próprios dele e tenha uma menor dependência do poder público. Não que isso vá terminar a dependência, não. Nós sempre temos que ter em mente que o município terá que aportar recurso, né, para a entidade, porque a demanda é grande, é muito alto as despesas do hospital. Para a comunidade ter consciência disso, a folha de pagamento dos funcionários do hospital entre cozinha, higienização, lavanderia, enfermagem, enfermeiros, né, e técnicos, dá um total aí de aproximado de 90 mil. Fica entre 85 e 90 mil a folha de pagamento mês, a folha bruta desses funcionários. Então, enquanto que o aporte de recursos, né, que entra no hospital a nível de governo, por incrível que pareça, são R$ 21.041. É um contrato do SUS que ele não tem aumentado, né? Aí entra mais os recursos que vêm do IP, da Unimed, quando dá, mas é muito pouco. É, a gente sempre está passando esse comunicado aí para a nossa comissão, o relatório, para que eles fiquem a par disso, né? Então, os recursos são bem poucos. A gente tem uma dependência grande. Durante o período Covid, a gente se manteve aí porque houve um aporte de recurso para os hospitais, a gente conseguiu se manter com mais tranquilidade, até porque era vinculado a isso, a compra de medicamentos, mais direcionado para setor Covid. Mas, enfim, agradecemos a nossa comunidade, no modo geral, dizer que estamos sempre à disposição, como funcionário, como gestor do hospital, junto com a nossa comissão. E, em nome da comissão, aí, eu quero agradecer, especial aí ao prefeito Jurandir, à Câmara de Vereadores, à Secretaria de Saúde, como as demais secretarias, mas, em especial, à Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário, o Luciano Garcia, que é um colega nosso aí, tem feito um grande trabalho junto com a equipe toda da Secretaria de Saúde e a gente tem sido parceiro aí nesse trabalho desenvolvido aí na saúde. Também gostaria de deixar aí para toda a comunidade nossa de Coronel Bicaco um pedido que se vacinem, que a comunidade fique atenta às datas de vacinação. Venham, participem, minha gente. É o único meio de nós vencer essa pandemia sendo toda a população vacinada. Não tem, o esforço é muito grande por muitos governos, né, muito grande, para que isso aconteça, chegue até o menor, né? Nós já estamos aí com uma faixa etária já adiantada, mas é importante que a população tenha consciência de que uma dose só é pouco, né? A imunização ela vem com a segunda dose ou ainda com a dose de reforço para a faixa etária recomendada. Então, é importante que a comunidade venha, participe, né? Às vezes lá você vai na conversa de alguém que diz que você não precisa se vacinar, que isso, enfim, vamos deixar isso para lá e vamos vir se vacinar, pessoal. Venham, participe, o pai convide a família toda e venha se vacinar. É a única forma de nós vencer. Não é por ter diminuído os casos no nosso município, em âmbito municipal e a própria região, né, que nós vamos abaixar a guarda, né? Estamos diante de um decreto que nós fizemos parte também, que está facilitando um pouco, né? Mas isso é necessário, nós sabemos disso. É lógico que nós não podemos ficar aí sempre pensando em, senão nós não vamos viver mais, né? A comunidade precisa, o comércio precisa, a economia precisa se movimentar. E para isso temos que ter a liberdade de nos movimentar, mas com cuidado, né? Para que não volte aí uma onda aí que venha castigar a nossa comunidade, como aconteceu no mês de março, e está aí os registros, os boletins, muito bem feitos pela Secretaria de Saúde, que traz uma informação aí semanal de todo o acontecimento aí do Covid, trazendo aí um número de mortes que vocês sabem, e o número aí a nível de Brasil que já passou dos 600 mil mortes. Então, é triste falar, eu venho aqui com um aperto no coração, porque também a gente perdeu familiar, a gente perdeu gente que a gente amava e que jamais cruzou na nossa cabeça que isso iria acontecer. Mas aconteceu, infelizmente, não teve tempo de tomar a vacina, né? Então, é triste, mas é uma realidade que nós vivemos, sentimos na pele tudo isso. Então, um pedido aqui do Delmar, é um pedido em nome da comissão, um pedido em nome da administração, em nome do Hospital Santo Antônio de Pádua, em nome de todas as equipes da saúde. Eu sei que muitas já vieram aqui e fizeram isso, muitas pessoas. Mas aqui fica o meu pedido, vacinem-se, traga o teu filho, a tua filha, converse com o pai, com a mãe e venham se vacinar. É a única forma de nós vencer esta pandemia e voltar a viver uma vida normal. Para isso fica um relato, nosso muito obrigado, um feliz final de semana a toda a nossa população, os nossos munícipes, e até uma próxima oportunidade aí, e estamos às ordens dentro da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua.
E assim finalizamos o programa informativo, desejando a todos um excelente final de semana e até sábado que vem.
Você acabou de ouvir o programa informativo da Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco. Agradecemos a sua audiência e convidamos a estar conosco na próxima semana.